Vamos à palavra de Deus. Abra comigo, Isaías 55. A gente vai ler pouco, mas vai falar muito. Deixa eu achar Isaías aqui. Isaías 55, a palavra diz assim. Todos acharam? Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Vamos ler de novo. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, daquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá até aí. Feche os teus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por esse momento da palavra, Pai. Momento que o Senhor preparou para trazer alimento. Senhor, eu te peço agora, alcança cada um dos teus filhos e filhas. Vai despertando aquele que está com sono. Aquele que é incrédulo, Senhor. Vai abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Coloca temor e tremor. Estamos aqui sim para adorar o teu santo nome, Pai. Não viemos só apenas para buscar as nossas bênçãos materiais, físicas, financeiras. E queremos ouvir, Pai, a tua voz. Queremos te adorar, Pai. Por isso estamos aqui, queremos cultuar o teu santo nome. Coloca esse temor dentro dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, vai à frente das nossas vidas nessa noite, preparando o nosso coração. Oh, Senhor, é dele que procede tanta coisa em nossas vidas, Senhor. Coloca corações quebrantados agora, Pai. Quantos corações endurecidos por causa de uma infância atribulada. De um passado, Senhor, de pecado, de engano. Quantos se endureceram, Pai. Eu te peço nessa noite. Constrange corações nesse lugar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, toma total controle dessa igreja. Uma atmosfera gostosa de quebrantamento, de adoração, de temor ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, todo o ataque de Satanás e seus demônios contra as mentes dos teus filhos e filhas, contra o nosso coração. Estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz também, Pai. Todas as armadilhas, tudo que o diabo preparou para esse momento, Senhor, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que somente o teu Espírito, Pai, possa fluir. Aleluia. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. De repente você fala, tão pequenininho, né? Leu? A senhora está acostumada a ler mais coisa. Realmente. Eu vou falar mais do que antes. Às vezes eu leio mais e falo menos. Hoje vai ser o contrário. Irmãos, o ser humano, todo ser humano, deixa eu falar, Franklin, meu microfone está dando umas falhadas. Não sei, você percebe? Então, todo ser humano, seja o cristão ou não cristão, eu não vou nem falar o ímpio. Eu vou falar aquele que conhece Jesus e aquele que ainda não conhece Jesus. Todo mundo é feito de uma mesma forma. Você é feito de corpo. De repente, uns são mais do agrado que o outro, aos teus olhos, de alma e espírito. Até mesmo aquele que é ruim, que aos teus olhos você fala, esse nasceu, Franklin, o meu microfone vai parar. Aquele que nasceu fazendo umas coisas que você fala, meu Deus, é um desalmado. Não, a alma está lá. Ele nasceu com uma alma, amém? Todos, corpo, alma e espírito. Qual a diferença entre o cristão e o não cristão? É o interior, é aquilo que está dentro daquele que conhece Jesus e o interior daquele que não conhece Jesus. O corpo humano, ele é o mesmo para todo mundo. São os mesmos órgãos e as mesmas necessidades. Se você tem um corpo saudável hoje, você tem fome e sede, amém? Se você não toma uma medicação, se você não está fazendo um regime, aqueles que não têm fome ficam felizes, né? Ai, graças a Deus, eu não vou engordar, não tenho fome. Isso não é normal. O natural é você ter fome, pelo menos em 3 partes do dia. Tem aqueles que comem de 3 em 3 horas e não são bebês. Não são aqueles que estão sendo amamentados, mas que têm uma fome sobrenatural. Todo mundo tem fome. E não é só uma vez por semana, amém? Você tem fome todos os dias, várias vezes ao dia. Quando eu não estou fazendo nada, eu tenho muita fome. Eu quero beliscar cada hora. Se eu sei o que tem na geladeira, cara, toda hora. É do doce pro salgado, doce pro salgado, salgado pro doce. Eu e toda a casa. Né, amor? A gente tem fome. O corpo tem fome. A gente tem coisas naturais. E da mesma forma que você consegue identificar, às vezes, a fome de alguém, eu sei quando meu marido tem fome. Porque ele fica mais impaciente. Ele fica mais irritado. Você conhece alguém assim? Quando... Já ouviu essa frase? Teu mal é fome. Você sabe, às vezes, quem está do seu lado não é neném que está chorando que está com fome. É um adulto. E a pessoa fica insuportável. Não é o meu marido esse, tá? Não é. Ele fica suportável, sim, amor. Mas eu sei que ele fica com fome e ele fica mais impaciente. Mas, de repente, você consegue ver a pessoa do teu lado com fome, cara. Ela fica, ela não vê a hora no relógio, ela quer ir embora, ela quer ir para casa, ela quer sair comer, ela quer fazer alguma coisa. Eu conheço a Eileen também quando está com fome. Ela também é outra que fica brava. Né, Eileen? A gente convive bastante na igreja, né? Porque ela é a secretária. Você consegue identificar alguém, às vezes, com fome. Mas você sabe que dentro de você, o teu corpo humano, o teu corpo mesmo, ele guarda algo precioso, um órgão fundamental, um órgão que você precisa. Se ele, se tiver uma parada cardíaca, você não vive mais, que é o coração. O teu corpo protege o coração. Eu estava vendo outro dia uma moça que ela chegou no médico e falou: eu quero operar, eu quero tirar 2 costelas, quero ficar mais enxuta, tipo a Barbie. E o médico olhou e falou: querida, a sua caixa torácica protege o seu coração e os seus pulmões. Como é que você vai tirar? Eu não faço a cirurgia. O seu corpo humano protege algo precioso, que é o coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê aparência não vê o que está dentro. E o nosso corpo guarda algo muito mais valoroso, que é a nossa alma e espírito. É algo valioso para o Senhor. Se você lembrar, no Evangelho de Mateus, se não me engano, Jesus está falando: por que vocês estão preocupados com os outros homens? A quem pode fazer mal matar a sua carne? Você tem que se preocupar com quem? Com o diabo, que pode fazer perecer no inferno não só o seu corpo. Mas você sabe que agora melhorou? É, eu não estou mentindo. Era um levante do inferno contra a sua vida. Vai te roubar. Está repreendido, Senhor. Mas deixa aqui. Se houver mais um, já tem aqui. E ele falou: não se preocupa com as pessoas, se preocupa. Às vezes a gente está tão preocupado com o irmão, né? Nossa, passou por cima de mim. E é isso, e é aquilo. E você está deixando passar batido aquele que pode fazer realmente ficar no... matar tudo. A alma, o espírito e o seu corpo. E da mesma forma que esse seu corpo físico tem fome, a sua alma e seu espírito tem fome. Tem necessidades. Necessidades, nós nascemos sedentos, nós nascemos com um vazio aqui no interior. Nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo coisas, a gente vai pegando uma coisinha ali, outra ali, a gente vai preenchendo o nosso interior, porque na verdade nós nascemos vazio. Falta alguma coisa no nosso interior. Nossa, pastora, que blasfêmia isso. Na verdade, a nossa alma, ela é sedenta de algo. Nós nascemos sedentos de algo. E cada um vai buscar preencher o vazio de acordo com o que você está rodeado. Uns vão tentar preencher o vazio com dinheiro, na parte financeira. Achando, eu vou me sentir completo e realizado quando eu tiver muito dinheiro no bolso só. Outros vão preencher falando, eu sei porque eu tenho assim esse vazio no meu interior. Porque eu não achei a minha cara metade. Não achei a tampa da panela. Sei lá, como que hoje, meu crush, né, que eles falam. Misericórdia, né? Você, ainda bem, você nem tá sabendo, Carlinhos, o que se trata isso? Isso é de Deus, filho. Né? Mas eu sei. Eu escuto coisas que vocês não imaginam naquele gabinete. Aí a pessoa conhece finalmente alguém e no seu interior você continua se sentindo vazio. Aí você fala, o que tem de errado comigo? Irmãos, da mesma forma. Eu não posso chegar um dia, chegar gente em casa. Vem, a mesa está servida. Chamar os meus filhos, a minha família, preparar a mesa e eles chegam e olham em cima do prato uma Bíblia. Uma Bíblia em cada prato, um versículo em cada prato. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Olha, eu concordo com isso. Que a gente precisa fazer propósito, a gente precisa se abster, fazer jejum, propósito de oração. Vai por 40 dias igual ao Senhor. Amém? E já é difícil, né? Já é difícil ficar 10, tirar tudo. O nosso corpo físico precisa do alimento físico. Físico não, é biológico, sei lá, comida. Como que eu posso falar que o nosso alimento vem suprir as nossas necessidades? Eu não posso dar, em vez de uma mamadeira na mão de um bebê, dar o peito para um recém-nascido, eu vou dar oração. O nosso corpo não vai aguentar ficar em pé. O único momento que eu não tenho fome é quando o meu corpo está doente. Eu vou entender que eu estou doente se eu paro, o meu apetite desaparece. E da mesma forma, eu não posso alimentar a minha alma e o meu espírito com comida, com coisas físicas, com coisas materiais, eu jamais vou ser suprida. Vai ser um eterno vazio. Aquilo vai dar, por algum momento, uma satisfação superficial. Mas chega uma hora que você chupa de novo, você se sente vazio novamente. Irmãos, vocês têm noção de como está o mundo ali fora? O mundo está sedento. E não é de uma religião. Sabe quantas igrejas tem de cada esquina? Cara, eu não tenho nem como contar quantas igrejas tem no Guarujá. Só no meu bairro, só aqui. É muita igreja. Tem muita religião. Estou falando só de igreja cristã, estou falando de várias religiões. E ainda assim o povo está com fome, com sede. O mundo está sedento. Você tem noção disso? Hoje foi apresentado a peça sobre o Setembro Amarelo. Depois é o Outubro Rosa. Acho que eu vi que desde 2015 começou a fazer uma campanha de valorização à vida. Algo que as pessoas ainda não entenderam. O sentido da vida. E talvez você fique pasme, porque quem não entendeu ainda o sentido da vida não é aquele que vive na miséria, na África. Aqueles que é só osso. Você já viu? Does everybody hurt? Aqueles comerciais. Doe alimentos, doe dinheiro. Você olha e você fala, meu Deus, aquelas pessoas estão tentando sobreviver dia após dia. quem não valoriza mais a vida, quem não consegue entender o sentido da vida, são pessoas que estão rodeadas. O mundo cresceu, irmão. São pessoas que estão cercadas de amigos, de familiares, que têm uma família, que têm filhos, que têm uma esposa, que têm um marido. São pessoas que têm uma profissão, que têm um trabalho. São pessoas que ganham bem, que têm um carro, pessoas que viajam. Anos atrás, uns 2 anos atrás, eu fiquei em choque quando um grande chefe gastronômico, que eu esqueci o nome, de vez em quando eu até assistia com meu marido, ele se suicidou. Era um homem que comeu toda a comida do bom e do melhor, porque ele viajou o mundo todo, de primeira classe, eu imagino. Cara, ele pôde provar tudo que esse mundo podia oferecer de comida, de hotel bom, porque um programa bancava. E do nada ele tirou a vida. São pessoas que não entenderam o sentido da vida. Com tudo que cerca. A nossa alma, ela vai continuar sedenta. Até que a gente tenha o bom encontro com Jesus. O mundo está cheio já de religião. Não adianta você falar, procure uma igreja. Eu acho que isso não desce mais no ouvido de quem está ao ponto de tirar a vida. Eles querem algo que possa preencher de imediato, algo que venha como um remédio que você toma, você engole e pronto. Meus olhos foram abertos. O encontro com Jesus é assim. E nessa passagem Jesus fala, vós que tem sede, fome, vinde a mim. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua alma, ela é preenchida. O seu vazio, ele é preenchido. Você se sente acolhido. Você se sente amado. Você se sente especial. Não importa se você tem R$1, se você tem R$1.000, se você tem R$1.000. Você se sente preenchido. Não importa se você está solteiro esperando há 40 anos. Misericórdia, hein? Vamos repreender isso. Vamos repreender a frase. Não importa se você está esperando. Você se sente preenchido. Você não precisa de um homem, você não precisa de mulher, você se sente amado. Você está em meio à batalha, mas você se sente amado. Você sente a mão de Deus te cercando, te abraçando. Mas por que que tudo isso que eu falei hoje chegou para a igreja? Porque no nosso meio, aqui, eu posso olhar para alguns rostos e eu sei que isso é verdade. Chegou a depressão aqui dentro da igreja. Eu tenho pessoas aqui que tomam medicação e eu não estou te recriminando. Eu não estou falando, deposita aqui, como muita gente fala. Coloca a sua caixinha no final. Talvez você não vê a hora de ir para a sua casa tomar o seu medicamento para você dormir antes de deitar. A depressão está aqui dentro da igreja. A vontade de morrer está aqui dentro da igreja. Você está aí cercado de crente. Aleluia, aleluia, aleluia. E dentro do teu interior está o vazio. Dentro de você está o vazio que você não sentia mais. Que um dia você se achegou a Jesus. Um dia você cantou. Maestro, tem o maestro Zezinho, né? Do Silvio Santos. E tem o maestro Carlinhos. Uma nota. Eu quero. Ele nem sabe o que eu tô falando. Ele tava olhando pro lá. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E você cantava, tu és a fonte, Senhor. Mas a fonte secou? Eu já chorei demais com esse louvor, maestro Carlinhos. Duas notas, três notas, quatro notas, está precisando. O que aconteceu? Hoje você não pode mais falar, tu és a fonte, Senhor. A fonte. O manancial secou. A fonte não seca, a fonte do Senhor não seca. Eu vou te falar qual é o problema. Abra comigo Jeremias 2. Pode deixar essa daí mesmo. Você pode fazer esse fundinho, Carlinhos. Gostei. Tan, 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 tan. Ele nem sabia como que era, agora vai decorar. Jeremias 2. No 12. A palavra do Senhor diz assim. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos ler de novo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe o que aconteceu com a fonte? O manancial continua onde estava. O Senhor não mudou. O Senhor continua no mesmo lugar de glória. Mas quem foi que saiu da presença dele? Quem? Você. O Senhor fala, eu tenho contra você. Que você saiu. Você cometeu dois delitos, irmão. Você saiu da minha presença. Você deixou de buscar na fonte. A fonte de água viva. Nossa, eu estou inspirada hoje, né? Meu Deus do céu. O Espírito Santo bateu aqui e está ficando. Glória a Deus, né? E a água é o consolo. Ixi, como que era? A fonte de água viva é o Senhor, e a água o consolador, preciso de ti. Só a igreja. A palavra diz que em Apocalipse, do trono de Deus, tem um rio. Que as águas são limpas e esses rios chegam a nós como uma fonte, um manancial. Que jamais irá se secar. Você tem noção de o que é uma fonte? Quando eu era pequena, o meu pai levava a gente, meus pais me levaram, eu e minhas irmãs, para um lugar que chamava, não sei se você conhece, Embu das Artes. E tinha uma fontezinha, que a gente era louco para pegar as garrafinhas. Minha mãe, leva que essa água é boa. É uma água boa para você tomar, para tomar banho. A gente ficava lá recolhendo a água da fonte. A fonte. A água que o Senhor te promete é uma água transparente. A palavra diz que ela é viva. Viva. Ela é viva porque ela traz todos os dias vida para você. Ela traz renovo. Todas as vezes que você vai até a fonte. Que você vai à fonte. Não é a fonte vai a você. Você vai à fonte. Ela te sacia. Ela traz cura. Elas trazem limpeza, porque a água ela lava. A água ela sacia, mas ela lava, ela purifica, ela transforma a água de Deus. Mas como é isso? Como que aqui dentro da igreja, a pessoa parou, o cristão parou de buscar a fonte? Eu estava reparando nos meus filhos. Quando ele, o pastor estava na Costa Rica. E teve um dia que eu falei, Raquel, vocês têm que me ajudar. Chamei os dois, né? Precisam me ajudar. A gente vai fazer assim, assim, assado. A gente vai fazer um esquema aqui. Eu dei várias direções, várias. E um momento ela falou, nossa, você não vai parar de pedir? Ela não falou brigando, ela falou, você não vai parar de pedir? Eu falei, não. Vou continuar pedindo as suas obrigações, né? E você tem que ser obediente. E eu reparo. quando eu peço alguma coisa, eu reparo no olhar dos meus filhos. Você já viu, reparou se os teus filhos, quando você pede, eles saem saltitando? Claro! Para agora, mãe! Vou fazer agora! Uhul! Vou fazer o que você está me pedindo! Vou obedecer agora! Você repara que ela me olha, os meus filhos olham, acho que por dentro me reprovando até, oh, eu vou fazer, né? Não tem outra opção, eu sou criança. Mas você já viu que a criança cresce. E assim que eles ganham a maioridade, qual é o desejo do coração deles? Qual que é o desejo do coração deles? É não ter mais que obedecer. E como que eles conseguem isso? Eu não vejo a hora de morar sozinho. Eu não vejo a hora de ter a minha casa. Eu não vejo a hora de sair daqui. Eu não vejo a hora de ter que parar de obedecer a vocês. E é exatamente isso. O que, que você... Eu pensei tantas vezes. O que, que aquele filho pródigo... Aquele filho que voltou pro pai, depois de gastar tudo, voltou com a cara... Ah, olha eu aqui outra vez. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele era tratado com honra. Ele tinha comida, ele tinha o trabalho. Ele tinha uma família. Mas um belo dia, a insatisfação entrou no coração daquele filho. Eu imagino. Da mesma forma que já entrou no meu coração quando eu era adolescente. Ah, me dá a minha parte da herança. Eu quero agora me tornar uma pessoa independente. Agora eu não recebo mais ordens. Agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu bem entendo. E se eu te falar aqui dentro da igreja, tem pessoas que querem viver uma vida independente com Deus. São pessoas que não querem mais seguir as normas. Falam assim, ah, bom, eu vou falar com propriedade. Que o louvor durante muito tempo eu liderei. E às vezes eu escutava assim, meu, esse ministério é muito exigente. Cara, para entrar no louvor é muita frescura, é muita coisa. E de repente tem ovelha que fala, meu Deus, esses pastores são muito chatos. Eles querem coisa demais, eles exigem coisa demais. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Eu falo o que está na palavra. Sede santos como eu sou santo. Faço com excelência, como fosse para Deus. Eu vou ministrar você com a verdade. Doa onde doer no seu interior e eu não estou preocupada. E aí o que, que você faz? Prefiro sair de igreja. Eu prefiro sair do ministério. Eu prefiro sair do ministério que eu estava. Se você fazia parte de um ministério, você fala assim, não quero mais. Porque é muita frescura, é muita coisa. Hoje as pessoas acham que dentro da igreja, Deus quer demais. Que Deus cobra demais. Santidade. Ele sabe que eu não sou Jesus. Não, ele falou para você ser como Jesus. Ele falou para você ser santo como Jesus. Não sou eu. Não são as palavras do casal, de pastor. É o Senhor que espera isso de você. E ele fala que sem a tua santidade você não vai ver ele. Não sou eu amaldiçoando a sua vida. Só que aí... Torno-me independente. Porque agora estou inspirada, né? E deixo de simplesmente crer. Eu acabo levando a minha vida do meu jeito. A palavra diz que eu paro de buscar na fonte. Eu começo a olhar para Deus com outros olhos. Eu começo a achar que Ele quer coisa demais. E que na verdade dentro de mim fica aquela voz. Ah, Ele me aceita como eu sou. Ele sabe como que eu sou. E Ele vai me aceitar dessa forma. Assim, falho, os meus pecados. Ele sabe, Ele é um Deus de amor. E você começa a se distanciar de Deus. Mas a palavra diz que esse é o primeiro erro. Porque você acha que Deus tem que vir atrás de você, não é verdade? Você se faz de vítima. Você fala, ninguém me procurou nessa igreja quando eu me afastei. Eu fiquei um dia, 4 meses. Um dia, 4 meses, não. Um ano, 4 meses e 30 segundos. E ninguém me mandou uma mensagem. Você esperava que Deus fosse atrás de você. Que a fonte fosse lá. Como a família Adams, né? A nuvem. A nuvem de glória vai te seguir, se você estiver em santidade. Você se afasta de Deus. E o problema 2 é que você cava um poço. Uma cisterna rota. A rota vem de rotura. De rachar. De ruptura. É que você começa, dentro de você, o primeiro poço que você vai levantar é o poço de orgulho. Porque você se torna uma pessoa orgulhosa. Você acha que pode viver sem Deus, que você pode viver sem pastor, que você pode viver sem uma direção, que você pode viver sem ter que obedecer ninguém. Você fala, eu estou muito bem assim sozinho, eu não quero dar satisfação, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Você levanta um poço de orgulho dentro de você. A cisterna do orgulho. Irmão, a cisterna ela era muito bem-vinda naquela época, um lugar que não tinha água. Meu, eles levantavam a cisterna para quando viesse a água da chuva, ela poder guardar. Mas eu quero te falar que se eu colocar aqui 2 copos, um com a água do manancial de Deus e o outro da cisterna, talvez você fale, os dois são transparentes. Mas o gosto, ele não é o mesmo. Porque um fica numa fonte, cara, limpa. E o outro, que você tem sido servido diariamente, que você tem tomado, ela é contaminada. Se você já estudou um poço, uma cisterna, quando é feito, primeiro, você faz, você precisa rebocar. Olha, agora eu posso contar com você, porque eu sei que você entende de obras. Você já fez algum poço na vida? Não, né? Não é normal, né? Quem é que fala assim, oh, eu quero contratar você, o teu pai, porque eu quero fazer um poço, uma cisterna no quintal da minha casa? Ai, graças a Deus que a gente tem hoje encanamento, né, irmão? Mas naquela época, todo mundo no quintal queria uma cisterna. Mas a água que fica dentro, a água que cai, é algo parado. É uma água parada. O gosto é diferente. Porque ela se contamina com o que o homem fez. E o seu coração acaba se contaminando. A palavra diz que você fez 2 coisas erradas. Você se afastou de Deus. E eu não sei por que você se afastou de Deus. Se você ficou, o Senhor não me escuta, o Senhor não me entende, o Senhor quer muito de mim, o Senhor espera demais essa santidade. Se você teve uma decepção e você começou a correr atrás da sua própria água para suprir o vazio que fica, irmão, porque as pessoas acham, ah, eu conheci Jesus, aleluia, eu estou suprida e você não precisa mais buscar o Senhor. E é o grande problema. Porque saco vazio, já dizia os meus pais, não para em pé. Tanto para a comida, como para a parte espiritual. O saco vazio não para em pé. Da mesma forma que você se alimenta, você precisa alimentar o teu interior. E hoje tem pessoas aqui dentro que deixaram, que se afastaram das águas do Senhor. De uma fonte de águas que só o Senhor, só Jesus pode te dar. Não existe remédio para a alma. Não existe um remédio que você vai engolir, que você vai tomar de 6 em 6 horas. E você vai sentir, nossa, sou outra pessoa. Só Jesus faz isso, irmão. Ele é a água da vida. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de vida. E é triste ver que hoje dentro da casa do Senhor tem pessoas que não valorizam mais a sua vida. Pessoas que perderam completamente o temor. Pessoas que têm levado a vida para curtir a vida loucamente. Tinha um filme que chamava Curtindo a Vida Doidado. Isso só mostra como eu sou velha, né? Eu tenho uns 50 anos, esse filme. Pessoas, sabe roleta russa? Que você pega uma arma e você brinca. Quando você pega e brinca de racha. Isso não é brincadeira, né? Como é que eu vou falar? Quando você faz racha. Que você entra num carro e você vai passar em todas as ruas sem parar em um farol. E você não sabe o que vai acontecer. É assim que você tem feito. Você tomou um rumo. Que você tem feito. Você tem arriscado a sua própria vida. Porque você não consegue valorizar. Você perdeu o valor da vida. Irmão, você sabe por que você demora tanto às vezes para conseguir a bênção? Porque o Senhor quer que você valorize. Para que você depois desfrute e fale, nossa, eu conquistei com esforço. E você dá valor. Aquilo que você ganha fácil, você despreza. Você não liga. É um caso ou outro daqueles que ganham, né? E tratam com toda a preocupação e zelo. Para você estar bonitinho sentado aqui hoje. Alguém pagou um alto preço pela sua vida. E você tem feito gracinha da sua vida. Colocando ela em risco dia após dia. Falando, o Senhor me entende, o Senhor não entende. Você tem agido loucamente. Colocado a sua própria vida em risco. Você fuma. Faz mal pro teu pulmão, você bebe, está acabando com seu fígado, você usa droga, você quer ter um piripaque. Você está acabando com seu corpo, porque o Senhor pagou um alto preço para você estar aqui bonito hoje. Para você acordar e respirar. E se fosse só isso? Nessa noite o Senhor quer que você pegue terra, os entulhos e você desmonte esse poço que você cavou no seu coração. Onde você tem abastecido a sua alma e espírito. Com as coisas que você escolheu, não que o Senhor tem para você. As coisas que você mesmo, independente. Ah, eu sou uma pessoa independente. Já vi uma pessoa insubordinada? A pessoa que não se submete a nada, não se submete aos pais, nunca se submeteu ao professor, não se submete à liderança, vai se submeter a quem? Cara, se você não abrir os teus olhos e se submeter para Deus, eu te digo que a tua vida vai ter um final infeliz. Nessa noite o Senhor quer... Volto os meus olhos... Primeiro louvor, né? Pra tua presença, Deus. Até esqueci disso, viu, Elvio? Falei que ia falar, né? Pode colocar lá. Apaga a luz aqui. Você tá vendo aqui? Tamo junto, você não está sozinho. Isso daí é pras pessoas ali fora, né? Porque é isso que tá no coração. Agora a gente tá cercado. De repente você está sentindo tudo isso, ó. Essa campanha de valorizar a vida, de você não se sentir sozinho, talvez toda essa solidão, irmão, é por tua causa. Porque você abandonou o Senhor. Você abandonou a fonte. Você abandonou o manancial. E onde você vai parar? Como você vai viver? Fique em pé no teu lugar. O Senhor, Ele sabe exatamente o que tem dentro de você. Você pode enganar quem está do lado. Você pode estar apertando a mão do irmão, falando aleluia. E você, esse é o poço. Ali, ó, vazio. Você hoje não consegue nem levar essa fonte de vida para outra pessoa, porque você mesmo, a tua fonte, secou. Dentro de você... Você hoje se tornou uma pessoa vazia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e agora o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai ministrar o teu interior. Vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor preparou essa noite para abrir os nossos olhos, Pai. O que temos feito, Pai, com a Tua presença, desprezando o Senhor, correndo atrás dos nossos próprios interesses, Pai. Quantos aqui hoje estão presos à síndrome do pânico, de depressão? Pessoas que um dia tiveram acesso, Pai, que estavam ali tomando da Tua água, comendo do Teu pão e hoje estão secas, desanimadas, com uma alma doente, precisando de ajuda, com vergonha de falar, me ajuda, Senhor. E o Senhor te trouxe porque Ele ama você, porque Ele se preocupa com você. Quantas pessoas sofrendo no íntimo, desapontadas, porque correram atrás dos próprios interesses e se esqueceram de Deus. O Senhor te trouxe para te ajudar. O diabo não tem brincado. O diabo tem cercado as nossas vidas. Uma coisa, irmão, é você estar cheio da presença e você passar por uma fase difícil, por pensamentos que vêm de derrota, pensamentos até de morte, mas a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós, ela fala muito mais alto que a voz de Satanás e seus demônios e acalma o nosso coração. Mas outra coisa é você realmente ter abandonado a presença do Senhor, você ter abandonado Jesus, e você está tendo uma vida sozinha, achando que você vai suprir o vazio da tua vida, buscando coisas materiais, perdendo tempo, correndo atrás do vento, como diz a palavra. Abre os teus olhos nessa noite. Espírito Santo, nós vamos adorar o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo, Pai. Teu Espírito Santo está aqui, o Senhor preparou esse ambiente. O Senhor quer trabalhar dentro de nós, o Senhor quer tirar, Senhor, as escamas daquele que estava cego até hoje. O Senhor quer tirar os tampões daquele que não conseguia ouvir a Tua voz. O Senhor preparou a noite de hoje, Pai. As Suas fontes estão jorrando. Água da vida, água da vida, água da vida. A água que gera vida. O que você tem bebido, o que você tem corrido atrás, gera morte, gera destruição, gera frustração. Mas a água que vem do manancial de Deus, Ele gera vida, gera alegria, gera transformação, gera cura. Fala com Jesus nessa noite, irmão. Adore, abre o coração, porque Ele está aqui.